rapidamente falar desses tópicos.
Então, como eu falei, os requisitos bibliográficos foram publicados em 97, pela IFE, 98, né? E ele usa o modelo de entidade de relacionamento desse que conhece, o Peter Shen, normal, bem simples, né? Mas ele é baseado, pessoal, em estudos antigos, princípios de Paris, de 1961, a tese de doutorado da Bárbara Tillich, em 82, a tese de doutorado do Smiraia, em 90, e assim por diante. Esse modelo, ele é bem interessante, por quê? Porque ele consegue hierarquizar os níveis de informação. Quando eu pego um livro ele é um objeto físico, mas eu consigo também falar da expressão que tem nesse livro, que seria o objeto linguístico, e do conteúdo, o objeto semântico, conceitual, que seria a obra. Então são vários níveis. Eu tenho a obra, que é realizado em uma ou mais expressão, a expressão é incorporada em uma ou mais manifestação, que são tipos de objetos, e a manifestação é exemplificada por um item, que é um objeto físico. Então, no nível de obra, eu tenho o conteúdo intelectual. Então, no caso de uma lei, seria o conteúdo normativo da lei, não o texto. O texto seria a expressão. E aquele arquivo PDF que eu tenho a lei 8.112 lá, é o quê? É um item. E a manifestação seria um arquivo PDF. Tá certo? Então, essas entidades... É interessante a gente entender expressão melhor utilizando a questão da música. Veja só, uma obra musical é uma concepção sonora, tá? Uma expressão musical, você pode ter a expressão usando uma partitura, os símbolos, ou um som. É outra expressão musical. São coisas diferentes. Uma é uma notação musical, outra é uma manifestação sonora. E o tipo de manifestação, o que é que você tem aí como no exemplo da música? Uma partitura impressa, um registro sonoro, uma performance. Então isso tudo é no nível mais baixo, tá certo? Então esses aí são as entidades, os níveis do modelo FRBR. Se a gente for ver as outras entidades desse modelo, a gente vai perceber que a entidade obra tem um papel central. A entidade obra é aquela que a gente tem que gerenciar. Entidade de obra é aquela que a gente tem que controlar assunto. Veja só, tem como assunto, na verdade, a entidade de obra pode ter como assunto um conceito, um objeto, um evento, um lugar. A entidade de obra pode ter como assunto uma pessoa, uma família ou uma entidade coletiva, uma organização, ou pode ter como assunto um item, uma manifestação, outra obra e assim por diante. Então, essa entidade de obra, a gente vai ver que no nosso modelo de referência, ela está bem clara. Eu tenho a norma como sendo a obra complexa ou a norma como sendo a obra individual. As duas podem ser indexadas, inclusive haver uma indexação no nível do fragmento. Veja só, se a gente pega a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 14, aquele inciso só tem muito assunto para ser indexado. Eu não posso indexar a norma no todo, que seria todos os termos, bem dizer, da Constituição, né? Então, esse novo modelo permite... é que você consiga controlar não só o documento todo, uma versão específica, como também um fragmento específico. Então, como a gente estava falando no exemplo, eu tenho um livro, se eu estou lá na biblioteca do Senado, é um livro físico, ele tem um número de chamada único, é um objeto, né? Eu tenho esse livro da Alexandre Moraes, uma publicação à venda na Livraria Cultura, então seria uma manifestação. Tem uma de capa dura e capa mole, por exemplo. Então são dois tipos de manifestação, tá certo? Então, para o livreiro, não interessa se é um ou outro, são produtos iguais lá. Para ele é como se fosse... Na biblioteca não, são itens diferentes, né? Exemplares diferentes. A expressão é que símbolos esse livro utiliza. Eu posso ter os símbolos, o alfabeto romano, latino, né, na verdade, lá. Mas no caso de uma versão desse, de livro para cego, ele tem um texto tátil, que é o Braille, tá certo? Então, qual o símbolo que é utilizado que tem a ver com a expressão? E a obra, quem concebeu a obra, quem é o autor dessa obra, no caso, é o Alexandre de Moraes, e eu poderia ter uma coautoria, por exemplo, de alguém que traduziu, seria o tradutor, seria considerado também como um coautor, não é coautor, tem um outro nome que eu esqueci. Então, pessoal, no antigo modelo, tinha oportunidades de melhoria. Faltava a dimensão temporal, que eu já tinha falado, né? O processo de criação da obra e da expressão, o processo da produção dos itens, e assim por diante, e era uma boa oportunidade de você corrigir esses defeitos do antigo modelo, na concepção do novo modelo. Então veja só, teve todo um trabalho de teoria de obra que foi feito por esse pesquisador e outras pessoas, umas 5 ou 6, e uma das coisas principais do antigo modelo para o novo é o seguinte: duas edições de quase o mesmo texto, mas não idêntico, são obras diferentes. Antigamente eles falavam que são duas expressões da mesma obra. Esses caras falam, não, é uma expressão só. Aliás, é uma expressão. São duas obras com as duas expressões. Duas obras individuais com duas expressões ligadas pela obra complexa. Então, no caso de lei, é fácil você ver isso. Se alguém deu um texto, alterou uma palavra, mudou o conteúdo da lei. Mudou de 5 dias para 10 dias o prazo. Então, não é a mesma obra. Então, ele fala que gera uma obra individual, mas interligada pela obra complexa, né? Então, com isso a gente falou rapidamente do antigo modelo, da teoria da obra. Agora vamos falar dessa história do SIDOC CRM, que é um modelo dos museus. O SIDOC CRM, pessoal, utiliza a notação de ontologia. Aí tem uma definição formal de ontologia, mas na prática ontologia é o quê? É uma conceitualização que uma comunidade adota em relação às entidades que ela reconhece, né? Então, o que é que você tem na ontologia? Você usa uma linguagem, primeiro. Você quer chegar num modelo que a gente chama de modelo pretendido, que a nossa intenção aqui é ter um modelo único de formação legislativa e jurídica na nossa comunidade. Existe um modelo pretendido, apesar que não está especificado. A gente tem que especificar. Então, na hora que a gente especifica, a gente tenta se aproximar de todos os modelos possíveis, que é esse círculo aqui, no modelo pretendido. Então, nesse outro slide, dá para ver melhor essa questão da aproximação. Isso é bom, né? Um outro caso aqui, máxima precisão, quer dizer, tudo que eu escrevi na minha ontologia é o que eu pretendo, mas nem tudo que eu pretendo tá coberto pela ontologia, tá? Então esse caso não é bom, é ruim. Caso menos bom, a baixa precisão significa que tem muita coisa aqui aberta, mas máxima cobertura. E o pior de todos, baixa precisão e baixa cobertura. Então, pessoal, a gente tem o SIDOC CRM junto com o FRBR orientado a objeto, que é a extensão, é um modelo que eu considero completo para a nossa situação. A gente não tem que incluir nada de novo, só tem que estender, especializar, entendeu? É bem interessante esse modelo. Então, quando a gente fala de profundidade ontológica, eu poderia dizer que o glossário pode ser considerado ontologia, um glossário comum. Mas ele tem uma linguagem natural, que pode ser ambígua. Eu posso ter uma taxonomia simples, como a taxonomia de Linnaeus. É a ontologia da biologia. Ou um tesauro, ou um modelo relacional, pode ser considerado ontologia? Pode. Uma teoria totalmente axiomatizada. Na verdade, o importante não é como as ontologias são representadas, né? Mas sim o que elas representam, quer dizer, a precisão que elas delimitam, né? Então, no caso do modelo SIDOC CRM, a gente vai ver que é um conjunto de classes e propriedades, cada uma com sua nota de escopo, com seus exemplos, em linguagem natural. Ninguém está usando nada de web semântica ou WL, ninguém está viajando, não. É coisa simples, é coisa pé no chão e que funciona. Então, pessoal, como eu estava falando, esse modelo SIDOC CRM foi desenvolvido pelos museus, virou padrão ISO, e uma coisa importante nele que eu considero o diferencial desse modelo em relação a tudo que a gente já viu hoje é essa coisa daqui, ó. Ele foca as descrições não em torno do recurso. Ele foca as descrições em torno dos eventos que unem as coisas, os lugares, os tempos, tá certo?
Aceita,
então, não, obrigado. Aceitaria depois mais uma água. Então, esse é o diferencial. Eu apresentei em detalhes o modelo do SIDOC CRM para umas 12 pessoas do Senado, lá do Codazem, né? E existe uma concordância que é muito claro que, por exemplo, essa questão da tramitação do judiciário, tramitação do legislativo, ele consegue espelhar, modelar isso aí muito bem.
Mas veja só.
Como eu falei, o FRBR foi desenvolvido em 92 e 98. Os DOCS RM de 96 a 2005, tá certo? De forma independente, cada um trabalhou sozinho. Aí em janeiro de 2002, 2003, criaram um grupo junto, pessoas da IFMA, pessoas do SIDOC, e já tiveram 11 reuniões para tratar desse novo modelo. Então o FRBR inovava o quê? Essa questão dos níveis de abstração da informação, a obra, a expressão, o item, e também permitindo o quê? Agrupar as publicações e tal. Mas faltava a noção do processo de criação das obras, o processo, isso era um defeito. Definições parcialmente ambíguas também tinha no antigo modelo, né? Já o SIDOC inovava na descrição não em torno das coisas, e sim dos eventos, e tinha também uma descrição boa de identificadores e tal, mas faltava o quê? O modelo dos níveis de informação. Então foi um casamento natural. O que faltava em uma, o outro tinha, e esse novo modelo realmente é um complemento, é muito interessante. Como eu falei, já ocorreram várias reuniões, desde 2003, 3 ou 4 reuniões por ano. A próxima vai ser em maio, na Grécia. Sempre na Europa essas reuniões, vai ser o pessoal dos Estados Unidos participando. Esse trabalho começou com a mensagem do Patrick Leboeuf na lista de discussão do CRM em 2002, né? Em 2003 montaram o grupo. Então esse modelo, eu até conversei com o André Soares, que está representando o Prodazen no GT de Integração de Dados da Justiça.
É, liderado da comunidade, liderado pelo Ministério da Justiça.
Tá. E aí eu falei, ó, André, joga essa ideia lá. É um modelo que ele define tudo. A gente usa no dia a dia nome, título, identificador, pessoa, isso tudo está lá definido. O que é, qual a diferença de nome para título? Nome é para qualquer entidade, título tem que ser uma coisa feita pelo homem. Isso está tudo bem explicado, tudo bem detalhado, né? Então isso aqui é só falando que vai ter o release oficial, vai ser esse novo modelo, e o modelo antigo vai ser guardado só para didaticamente explicar que ele é mais simples de entender. Algumas convenções de nome, as classes do modelo SIDOC começam com a letra E, tem o número e o nome, tá? As propriedades com a letra P, o número e o nome. Já no FRBR, orientado ao objeto, as classes começam com F, e as propriedades com a letra R, tá certo? Só para diferenciar uma coisa da outra. Então, essa aí é a figura central do SIDOC CRM. Como eu falei para você, as entidades temporais, quais são as entidades temporais? Períodos, eventos e atividades. Período é um período de tempo, evento delimita os períodos, atividade é uma coisa desempenhada por uma pessoa. Então está tudo bem definido. Elas são as entidades que integram atores que participam, pessoas e organizações. Elas integram uma duração de tempo e uma localidade, elas sempre têm isso obrigatório. O evento ocorre obrigatoriamente durante um tempo e um lugar. E afeta ou referencia objetos conceituais e também físicos. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, a indexação da norma é um objeto conceitual. Está ali tudo junto. Agora, coisa importante. Qualquer entidade daqui pode ter múltiplos tipos, é a questão da tipologia, eles colocam de lado, tá? Pode ter múltiplos tipos. E qualquer entidade daqui pode ter múltiplos nomes, títulos, identificadores e tudo mais. Seria as designações. Então é um modelo bem interessante. E foi a proposta de uso desse modelo, a gente fez, o pessoal do Acumatoso já está usando o FRBR, o pessoal do Normenhead pretende usar, o pessoal do Metalex da Europa já está usando, quer dizer, é uma coisa que a gente está indo no caminho, eu acho seguro. Então, só para ter uma ideia da ontologia, são 80 classes, cada um tem sua descrição. O que é que o pessoal fez? Veja só, aqui não dá para ler, né? Mas o pessoal na prática, ele pegou essa ontologia que existia e, opa, não é nesse slide. O que eles fizeram foi, fala o seguinte, uma expressão é o quê? É um objeto de informação, então eles derivaram. Um item, aquele objeto físico, é o quê? O item do FRBR? É o information carrier, cadê ele aqui? Está aqui. Information carrier é um item, tá? Então eles pegaram os conceitos do modelo FRBR antigo e colocaram, estenderam esse modelo que já existia, que é o modelo ISO, né? Então, como eu estava falando para vocês, existe essa metáfora da reunião, né? Então, tudo é visto como uma reunião. Por exemplo, a informação do nascimento da pessoa é um evento que estava reunido a mãe e o filho, está lá, obrigatoriamente, né? Pode participar também o pai, pode participar outras pessoas, mas tem um lugar, tem uma data, entendeu? Então você tem um lugar, um time span, um assunto, os participantes, ocorrendo a presença de itens persistentes, e para cada uma das entidades, múltiplos nomes, identificadores e tipos, múltiplas visões é possível. Então, pessoal, só para ver rapidamente algumas entidades. Uma entidade coisa. O importante aqui é a gente saber que existe objeto de informação, tem aqui objeto linguístico. Na sequência, eu acho que tem outros slides que são melhores de entidades temporais. Eu falei para você, a entidade temporal pode ser um período de tempo. Um período, se ele for delimitado, pode ser um evento. Um evento pode ser um evento de início, final de existência, ou uma atividade, se for desempenhada pelo homem. Atividade pode ser um evento de atribuição. Então, por exemplo, na hora que uma comissão, o presidente da comissão atribui um relator para uma proposição, para um PL. Isso é o quê? É uma atividade, é uma atribuição. Ele está atribuindo um parlamentar para um processo. Então, a designação de relator, pessoal, é o quê? É uma extensão da atribuição. É uma subclasse, entendeu? Então, essa é a entidade temporal. Então, as entidades temporais, toda ela tem um time span. Os períodos. Os períodos, obrigatoriamente, você tem informação de onde ele ocorreu, você está sempre ligado ao espaço, né? Então, esse onde pode ser o plenário do Senado Federal. O plenário também pode ser um ator, mas são duas entidades diferentes, tá? Consiste de outros períodos, um período consiste de outro, né? E um período cai dentro do outro, tem uma diferença aí lógica que na documentação a gente pode ver depois. O evento, pessoal, a diferença de evento para período é o quê? Que tem participante, então considera de evento. E ocorre a presença de coisas, tá? E uma atividade é que é desempenhada por um participante. Então, aquele caso lá de designação de relator, né? Com a proposição, uma iniciativa de proposição. Tem um propósito e tem um propósito geral específico. Isso aqui. Então, para qualquer período, eu posso utilizar os operadores de A, né? Veja como é interessante. São todas as combinações possíveis entre períodos de tempo. Então, isso é uma ontologia. Se todo mundo concorda que na hora que eu falar que tal período sobrepõe temporalmente outro período, todo mundo vai saber que ocorreu isso, não isso. Então, isso aqui é ter um vocabulário comum para que a gente possa se entender. É temporalmente contigo, significa o quê? Que terminou um, começou outro, né? Então, por exemplo, o início da vigência de uma norma inicia, por exemplo, o final da vigência de outra. Finaliza a vigência de outra. Então, isso é muito bem... ocorre antes e ocorre depois. Significa que existe algum intervalo aí não definido, né? Então, para cada período, pessoal, pode haver os eventos que delimitam ele, tá? Então, como eu falei para vocês, o item do FRBR é o Information Carrier, a expressão é Information Object, uma obra é um objeto conceitual, tá certo? Um tipo de manifestação do produto é um tipo, isso aí a gente vai ver também, que é a questão da manifestação. Então, uma coisa interessante foi o quê? Nesse trabalho de mapear o antigo modelo para o novo modelo, muita coisa foi jogada fora. Ó, por exemplo, manifestação, forma do suporte. Isso aqui é um tipo. Não vai entrar no meu, na minha ontologia forma de suporte. Vai dizer que é um tipo e alguém vai discutir no fórum adequado tipologia. Ele separa a tipologia do modelo. Aqui, por exemplo, tamanho de coisa, virou uma nota. Aqui virou... E aí eles deram uma enxugada no antigo modelo, que tinha muito detalhe que não era importante para a ontologia. Isso aqui eu vou pular. Esse aqui é importante. Esse aqui é o seguinte. É a principal entidade do modelo, que é a entidade obra. Tá? Uma obra é ela que tem... Que a norma é uma obra. Mas essa obra pode existir várias subclasses de obra. Vamos ver. Primeiro, a obra individual, eu já expliquei para vocês, significa o quê? Hã? Não entendi. Versão e visão específica. É, uma obra individual é uma versão específica. A obra complexa é o quê? É ela no tempo. Então a gente sabe que uma obra complexa tem como membros, tá vendo aqui, res membra? Várias obras individuais. Tá? Então a obra complexa é, quando eu falo Leu de 1112, é uma obra complexa. Leu de 1112 na data tal, é uma obra individual. Existe também a obra container, veja que interessante. Essa obra container é que vai possibilitar a gente usar a URN para um diário oficial da Justiça Eletrônica, por exemplo. Por quê? Porque existe lá no container uma coisa chamada Publication Work. O que é um Publication Work? É um container que tem outras obras ali dentro, tá? Ele tem um container que possui outras obras dentro. O Serial Work serve para quê? Para as obras que têm previsão de rotina. O Diário da Justiça Eletrônico, o Diário da Justiça é um Serial Work, que é também um Publication Work, tá? Performance Work e Recording Work não interessa para a gente agora. Aggregation Work seria qual exemplo? Imagina que a Secretaria de Jurisprudência fez uma coleção de acordos importantes. Essa coleção é um aggregation work. Tá? Também se torna um individual work, mas é um container, contém outras obras ali dentro. Então, o que é que tem de importante de... O complexo work funciona com a ideia do conjunto matemático, um conjunto que tem elementos. O work tem um sucessor lógico. Isso aqui poderia ser aplicado no caso do judiciário, para aquele processo que está numa instância foi para outra, dessa outra instância foi para outra. Então são sucessores lógicos, né? E também tem uma obra que pode gerar um derivativo. Derivativo é o nosso exemplo lá da proposição. Eu tenho a proposição, foi aprovada 4 emendas e aí gerou uma obra derivada. Eu tenho uma lei, foi alterada por outra lei, gerou uma obra derivada, tá? Então, esse aqui eu considero o coração do Sidox CRM, do novo modelo, né? Aliás, do FRBR orientado ao objeto. Isso tudo são objetos conceituais. O que ele fala aqui? A substância da obra são conceitos, tá? É, uma obra individual é um conjunto autocontido de conceitos completos, uma versão específica. Uma obra complexa, você vai ter a continuação, complementos, alternativas, as traduções, tudo ligado pela obra complexa, né, de conjunto. Obra contêiner incorpora um trabalho não alterado de outra obra, quer dizer, eu tenho o diário oficial que publica o que foi assinado pelo presidente. Então, esse aqui é o quê? O contêiner, o publication work. Quer dizer, o trabalho do publicador também é uma obra, né? Ele está falando aqui. E o serial work é essa questão do periódico, né? A ideia do periódico. Pessoal, eu pergunto se tem alguma dúvida nesse slide, que eu acho que realmente é importante. Eu acho que ele realmente é o centro do modelo, porque o resto são detalhamentos a partir desse nível da obra, sabe?
Como é? Se encaixar a realidade do modelo, aí
a
gente vai ter as dúvidas concretas.
Com certeza, com certeza. O meu trabalho de tese foi justamente esse, foi derivar esse modelo para o nosso domínio, né? Mas sem chegar nos detalhes, né? Porque o objetivo não era tratar o processo legislativo em detalhes. Pessoal, uma outra forma de ver essa ideia de classe sobre classe é pensar como um conjunto, diagrama de Venn, né? Então tem uma coisa que chama obra. Obra pode ser qualquer coisa. Então existe um subconjunto das obras, que são obras individuais. Existe um subconjunto que é régua, que tudo bem. Existe um subconjunto que são obras container. Aggregation work, performance work, publication. E o serial work é simultaneamente um container e simultaneamente um complexo. Tá? Então, acho que às vezes é até mais fácil ver ele como subconjunto do que ver como subclasse. Mas a ideia é justamente de subconjunto, né? Obra é a visão geral, pode ser qualquer coisa, mas na prática, o que a gente vai usar aqui? Na prática, a gente vai usar obra individual, a gente vai usar obra complexa e vai usar publication work e serial work. Né? Isso aqui, a princípio, não, performance não, recording também não. Mas, por exemplo, o pessoal de multimídia que está filmando lá a sessão do STF, isso aí tem a ver com essa questão do recording work, tá? Performance, work e tudo mais. Mas o nosso caso é mais restrito. Então, a expressão. A expressão pode ser uma expressão autocontida, se ela está completa, ou se você só conhece uma parte da expressão, a gente chama de fragmento da expressão. Esse fragmento não é a parte. Esse fragmento é o seguinte, é que você desconhece o resto. O código de Hammurabi tem uma parte lá que apagaram, você não sabe o que estava escrito. Você só tem o fragmento da expressão do código de Hammurabi, não tem o código de Hammurabi todo. Né? Ela sendo autocontida, ela pode ser record, performance ou publication expression. Publication expression seria o layout completo, com tabela de conteúdo, com paginação. Então, não é o item físico, é a ideia do trabalho do editor de criar um expression, um publication expression. A manifestação. No caso, agora que a gente tem duas classes, qual a diferença dessa para essa? Manifestation singleton, pessoal, é o original que o presidente assinou. É um objeto físico, tal. Tá? Objeto físico. Então a gente chama de uma manifestação única, né? Já o manifestation product type é só um tipo. Então, eu tenho um arquivo aqui que é do formato XML. Tem um arquivo aqui PDF. Então é só o tipo dele, tá? Então o manifestation product type seria isso. Aqui tem um slide mais elaborado que mostra os eventos que gera a obra e gera a expressão. Os eventos são Work Conception e Expression Creation. Como é que funciona? Um autor começou a fazer sua obra, teve a ideia, começou a escrever. Na hora que ele põe o ponto final na proposição lá que vai dar a iniciativa, é o momento da criação da expressão. Simultaneamente, ele produz a expressão, um manifestation singleton, que é original, que seja digital ou no papel, e também concluiu a obra, né? Produziu a obra, tá certo? Gera também, finaliza a obra. Aqui já tem outro mostrando as etapas. O evento central é o ponto final que ele criou a obra. Então, a criação da expressão, ele cria o quê? Manifestation singleton, criação da expressão, cria a obra, a realização da obra, né? E cria a expressão propriamente dita, tá? Então aqui seria a obra. Aí o que acontece? Esse original foi transmitido da Imprensa Nacional para o setor de publicação. O setor de publicação, no caso, fala da publicação em papel, ele vai passar por uma coisa chamada um evento de produção de suporte, que vai gerar os exemplares, tá? A ideia seria essa. No caso do meio eletrônico, não existe esse carrier production event. Apenas você disponibiliza para download, é diferente. Você não vai produzir itens. O download é que vai ser o item em si. Então, pessoal, não dá para falar desse DocCRM, FRBR, OOO, em 20 minutos, a ideia não é ensinar isso, mas é tentar despertar em vocês o interesse, porque eu tenho convicção de que ele é um modelo muito bem pensado e que pode se aplicar a outros casos além do LexML nas organizações que vocês trabalham. Vamos ver aqui alguns exemplos do caso de um documento jurídico, né? Então aqui eu tenho um original que foi assinado por uma pessoa, tá? O que é que eu tenho aqui? Quais instâncias eu tenho aqui nesse documento? Eu tenho o manifestation singleton, que é o original assinado, né? Eu tenho uma expressão autocontida, que é o texto que está nesse documento. Eu tenho a obra individual, que seria essa versão que foi assinada nessa data, os conceitos associados a esse documento. Já quando a gente vai fazer a publicação oficial em papel, aqui eu estou falando em papel, né? Eu tenho o item, que seria o exemplar objeto físico. Manifestation Product Type é a especificação do produto daquele dia. Então, no dia 6 de agosto de 2007, a seção 1 do Diário Oficial tinha que ter 27 páginas. Tinha que ter. Pode ser que alguém comprou lá e só veio com 22. Por isso que ele fala tem que ter. É um tipo de manifestação do produto. Existe o Publication Expression, que tem a expressão de outras obras dentro. O Publication Work, que é esse trabalho todo de layout, com tabela de conteúdo, com cabeçalho. E o Serial Work, que seria a referência mais genérica do periódico, tá? Que também está aí disponível. Então, se a gente for ver o processo de criação da norma, a gente tem dois momentos. O momento de criação e o momento da publicação. Então, isso, o Judiciário, Executivo e Legislativo vai ter esses dois momentos. Todo documento público tem que ter, essa publicação, né? Esses documentos que a gente está trabalhando. Então, você tem o evento de criação da expressão, que criou a manifestação única, criou o livro da expressão, que é o texto, e criou a obra propriamente dita, que seria a lei. Então, aqui eu coloco assim, lei 9402. Aqui eu coloco lei 9402, o texto. E aqui, lei, devia ser 9472, né? Documento original. Nessa outra etapa, a gente tem um pouquinho mais de complicação, mas não é tão complicado. Vamos ver aqui. Eu tenho, além da concepção de obra e criação da expressão, da obra de publicação, né, similar àquele de lá, eu tenho o quê? Um evento de criação do suporte, que foi feito lá pela imprensa nacional, o dia tal e tudo mais. Então, é ele que produz os itens, que são os objetos físicos. O item tem um determinado tipo. E, está vendo aqui, incorpora o texto publicado da lei 9472, já incorporado aqui dentro. Se lembra que é um container? Normalmente esse texto é igual a esse texto aqui, né? Mas a gente tem que saber que são coisas diferentes, e às vezes o texto é diferente, tem que fazer uma retificação e acertar. Não. Até em meio digital isso vai ocorrer, retificação. Olha
só, uma lei. Um projeto de lei, se transformou numa lei, cumpriu o rito dela, ou foi arquivada, ou foi aprovada, ela só chega no final do processo se ela cumprir uma determinada tramitação.
Isso.
Né? Que dá validade ao documento é também a tramitação do
conselho.
Né? Então, em algumas desses níveis, você guarda os metadados da tramitação, ou isso é a parte, é outra coisa.
Os eventos da tramitação são eventos desse modelo, né? Não do objeto em si, ele não está lá dentro, né? Não sei que alguém queira colocar. No caso do XML esquema para a norma, a gente tem os eventos a partir da publicação, não tem antes.
Tá.
Mas ele tem todos os eventos dos metadados, sim. Agora, no caso da proposição, eu acho que a proposição tem que ter os eventos da tramitação da proposição, não na norma, entendeu? Eu acho que são duas etapas, que existe uma transformação.
Né? Adaptar, né?
Na hora que o presidente assina, ocorre o quê? Existe o que a gente chama de transformação. Você cria uma nova entidade a partir daquela. Né?
É outra obra?
É uma outra obra.
Tinha que ser proposição,
outra obra. Aí quer dizer, essa obra nova tem os seus dados de tramitação a partir da publicação, e a outra obra da proposição também teria seu histórico de lá dentro de eventos.
Por exemplo, se a gente tramitar uma proposição entre as duas casas, ela tem associada a tramitação dela. Então, qual foi a tramitação que teve na Câmara, passando quais comissões,
isso.
Tal, as emendas, isso tem que passar por. Tem que ser visível.
Isso. Os eventos da norma jurídica já foram trabalhados nessa versão 06 do COISA. Agora, eventos da proposição e eventos do processo judiciário não estão fazendo parte ainda detalhado. É um trabalho a se fazer. Né? Eu considero que a gente poderia definir o XML em dois níveis. Um nível básico que eu tenho no metadado, a identificação e o contexto, e o nível mais completo, que além da identificação e contexto, eu teria esses metadados de eventos. Né? Eu vejo que não é uma coisa fácil de se conseguir a curto prazo, né? Mas que seria desejável, com certeza. Com certeza. como é interessante aqui a questão da evolução do tempo. Eu tinha a lei 9472, como ela foi assinada. Né? Aí na sequência eu tenho a lei 9472, como ela foi publicada. Aí lá na frente veio a lei 9986, que foi publicada nesse dia T2 e entrou em vigor no mesmo dia. Significa o quê? A entrada em vigor dela, ela referenciava a obra complexa, toda a lei referencia o nível complexo, não o nível individual. E aí ele faz o quê? Ele gera uma nova obra individual, alterada, derivada dessa daqui. Tá? Então aí eu tenho toda a cadeia que tem essa evolução da alteração das leis. Né? Tem mais um slide que eu queria mostrar, que é a questão da vigência. Aqui esses lá em relação aos períodos, né? Aos períodos da norma. Não estou falando dos períodos nem de proposição, nem período de julgado, tá? Então, olha só, período de norma, basicamente ele tem três. O período do vacatio legis, o período de vigência e o período de eficácia, tá? Esses períodos são períodos de quê? De objetos conceituais jurídicos. Que objetos conceituais jurídicos são esses? Ou a norma jurídica complexa no todo, ou um dispositivo dessa norma. Então, no caso normal, pessoal, após o vacácio se existir, né, você tem a vigência combinando com a eficácia. Tem situações de eficácia adiada, que significa o quê? Ele entrou em vigência, mas os efeitos só vão vir lá na frente. Como, por exemplo, lei eleitoral e tal. Né? Eficácia retroativa, a lei pode entrar em vigor, mas a data, por exemplo, uma lei penal para beneficiar o réu. Então, seria esse caso daqui. Período de eficácia pode retroceder, deve ser retroativo. Eficácia pós-ativa seria o quê? Após a revogação da norma, ela continua produzindo efeitos por um tempo. É raro, mas existe esse caso. Por exemplo, o cara tem. A lei hoje é a maioridade é 21 anos. Imagina que ela mudou para 25. Quem tinha 22 continua com direito adquirido. Continua valendo a norma anterior. Tá? Até que passe esses anos e todo mundo entre na regra dos 25 anos. Eficácia suspensa. Aconteceu recentemente, o STF suspendeu a lei de imprensa, né, uma liminar, até que tenha a decisão. Então você tem ela em vigência, mais a eficácia da suspensa. A revogação também é raro. A lei foi publicada e revogada e depois ele revigora. Não é a represtinação, viu, pessoal? Isso aqui é uma revigoração. Que é o quê? Teve um exemplo que era um incentivo fiscal que eu vi, de um ano, e o cara decidiu lá na frente e reativar esse incentivo por mais um ano. Então ele revigorou por mais um ano. E o anulamento é quando declara inconstitucional uma norma ou parte dela, e desaparece do ordenamento. Né?
Só uma pergunta. E nos casos, por exemplo, quando o Supremo formula ou modifica a vigência de uma norma, que ela seja, por exemplo, como no ano passado, ele foi na. Na questão do. Pois é, porque no caso ele falou que a norma estava dizendo que tinha validade até e começava a validade no período das eleições anteriores. Depois o Supremo falou que não, que, na verdade começava a partir daquele momento.
Verticalização.
Isso.
Ele. Quer dizer, o que estava em discussão era a vigência, né?
Exatamente.
Então, isso, não, o que acontece, a data de identificação da obra complexa, pessoal, é a assinatura, tá? A data de identificação da obra complexa é a assinatura. Já na obra individual, o primeiro elemento de versão é a vigência. Aí teria que se fazer um ajuste, até considerar duas visões. Você lembra que naquele slide daquela metáfora meeting que tinha lá, tinha múltiplas visões. Então o sistema pode ter os dois registros com observações, com as notas, dizendo que tinha, tem essa visão e tem essa outra visão, entendeu? Então eu acho que teria nesse caso de gerar dois identificadores para a mesma entidade. A gente não pode confundir identificador com a entidade propriamente dita. Eu posso ter para uma mesma entidade lógica dois, três identificadores, isso não tem problema. É o que acontece com a proposição no Senado e na Câmara. A entidade é uma só. Ele vai ter lá um identificador complexo lá e outro identificador complexo aqui, mas apontando para a mesma entidade complexa. Tá? Um outro exemplo que eu queria mostrar aqui, que não estava previsto de mostrar, que também é só ilustrativo, é esse exemplo da assinatura do projeto da Constituição de 1891. É um quadro, né, que está aí o Marechal Deodoro assinando o projeto da Constituição, quer dizer, está representando a passagem da República, da monarquia para a República, né? Tá, Rui Barbosa, foi ele que preparou. Tem um menino aqui, tem uma caneta de ouro que está hoje lá no museu da Fundação Casa de Rui Barbosa e outras pessoas aí. Então, como é que a gente modelaria isso nessa visão nova do FRBR orientado ao objeto? Os eventos centrais que eu quero modelar aqui nesse exemplo é a criação da obra Projeto da Constituição, um evento de criação de obra, e a criação da obra, a pintura que aquele artista fez lá, o Gustavo Astori. Essa tela hoje está no museu do Senado Federal, aqui do Salão Nobre. Né? Então veja só, essa instância, a criação do projeto, presenciou um objeto físico, uma pena de ouro, que está lá em determinado museu. Teve um local, teve uma data. Como é uma atividade, foi realizado por Deodoro da Fonseca. Mas participou, quer dizer, estava presente quem? Rui Barbosa, Marechal, Manuel Deodoro, que é o menino, tá? Floriano Peixoto e mais outros, um monte de gente lá, né? Agora, a parte da informação, os níveis de abstração. Na hora que ele acabou de assinar, o que aconteceu? Criou uma manifestação única, que é o original do decreto número 510. Criou uma expressão autocontida, que é o texto do decreto, a expressão, né? Objeto linguístico. E criou a obra individual, que é o decreto propriamente dito, conteúdo normativo. Realiza essa obra, é suporte dessa expressão. Tá? Por sua vez, a criação da obra na pintura criou a coisa material fabricada, que é um quadro físico, né? Foi realizado por Gustavo Astori. Esse coisa material fabricada é um suporte para o item visual, que seria a imagem, o conceito da imagem, não a tela. Né? Essa item visual representa o quê? Esse evento aí esse objeto físico, quem detém ele é o Museu Nacional Federal. É só para mostrar que a gente consegue integrar informação normativa com objeto físico, com pessoa, com evento, com lugar, usando um modelo único, né? Com essa visão do evento. Pessoal, aí com isso a gente finaliza essa questão do modelo de referência e a gente vai agora para a questão do o item do resolver. Item 3. 4 horas e 5. Então, pessoal, essa apresentação foi preparada pelo Ricardo. Vou só dar uma pausa aqui.